bom dia. A repetição do referendo na Irlanda é uma possibilidade para tentar resolver as dificuldades criadas ao Tratado de Lisboa, tem sido uma das soluções ventiladas. Foi assim que se resolveram os constrangimentos a que estiveram sujeitos também os tratados de Nice e de Maastricht, mas no Luxemburgo os chefes das diplomacias dos 27, reunidos esta manhã, por enquanto são cautelosos em relação a qual o caminho a seguir, a começar pelo ministro português nos negócios estrangeiros, que fez declarações já esta manhã. Nesse sentido, Luís Amado já disse que, antes de mais, é preciso ouvir o que é que a Irlanda tem a dizer antes de se tomar uma decisão sobre qual será o próximo passo. Parece, no entanto, que não há muita vontade por parte da maior parte dos chefes de Estado e de Governo, que vão estar reunidos no Conselho Europeu de quinta e de sexta-feira, em declarar o Tratado de Lisboa um assunto encerrado depois do não irlandês. Vamos ouvir a sua opinião, já sabe, ao longo desta hora, até ao meio-dia. Vamos também ouvir os eurodeputados portugueses. Eu tenho já em linha comigo o eurodeputado do Bloco de Esquerda, Miguel Portas. Muito bom dia.
Bom dia, bom dia.
O que é que pensa, em seu entender, que deve ser feito agora, depois deste não irlandês? Ainda haverá possibilidades de encontrar uma solução que ponha em prática, nem que seja com um atraso, como dizia hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros português, o Tratado de Lisboa?
Só há em prejuízo da democracia, quer dizer, não se pode passar a vida de cada vez que um povo não vota como os chefes querem, a repetir os referendos nesses países até que o povo vote como os chefes querem. Isto não pode ser assim, é uma coisa absurda. Eu acho bem, aliás, que os ministros dos negócios estrangeiros hoje tenham muito juízo, porque isto tem uma solução, e a solução não é com mais tempo, é com mais tempo e através da democracia. Repare que nós vamos ter eleições para o Parlamento Europeu dentro de um ano. Em junho, todos os 27 países vão a votos. Esse é, evidentemente, o momento para que se faça um grande debate europeu, um debate popular, sobre o futuro da Europa. Ou seja, que cada força política se apresente e diga exatamente o que vale nesta matéria. Se o que quer é uma Constituição, se o que quer é um Tratado Constitucional novo, se o que quer é os tratados que temos atualmente em vigor...
Mas diga como, em que sede?
Em que sede? Na sede do voto. Ou seja, cada força política apresenta-se com as suas propostas. Quem quer uma Constituição apresenta um projeto constitucional. Quem quer viver com os tratados atualmente em vigor diz, este chega. Quem quer outra coisa diz outra coisa. Agora, este é o único momento em que, na Europa, por uma vez, se pode dar um sentido a sério às eleições para o Parlamento Europeu e colocar verdadeiramente a decisão nas mãos dos próprios cidadãos europeus. E a partir daqui formam-se maiorias. E em função da maioria pode-se iniciar um processo, mas esse processo é indiscutivelmente democrático. Ou seja, o que não se pode é fazer política, como tem sido feita na Europa, em que pura e simplesmente tudo o que começa torto já não se endireita. Quer dizer, não se pode estar a dizer ao povo, o povo votou mal, portanto não há referendos. E logo no único referendo que tinha que haver, porque era um imperativo constitucional irlandês, logo o povo decidiu que não queria este tratado. Na minha opinião, com muito boas razões. Mas também pode haver uma pessoa que seja claramente a favor do sim, mas que entenda que, de facto, o projeto europeu não pode ser construído permanentemente nas costas das pessoas. E em que os líderes europeus se sentem no direito de dizer, de alterar as regras do jogo a meio do jogo, porque realmente é disso que se trata. É claríssimo, neste momento, os tratados são muito claros, os tratados estão em vigor e através das quais as instituições europeias funcionam. Eu não gosto deles, mas não fui eu que os fiz. Agora, eu sou muito claro sobre uma questão, que é, um novo tratado só pode entrar em vigor se todos os Estados que atualmente estão na União Europeia assim o decidirem, se o ratificarem. É isto que se passa. Se nós tivéssemos ido na Irlanda a uma ratificação parlamentar, 96% dos deputados tinham decidido a favor do tratado. Bastou que se fosse para o povo, para que o resultado fosse ao contrário.
Pode-se partir do princípio de que estamos perante uma decisão que é de uma minoria, ou seja, houve 1 milhão ou perto de 1 milhão de irlandeses que votaram ou não?
Não é de uma minoria, mas estou a dizer, se tivesse sido uma ratificação.
Há quem faça essa interpretação, e eu queria perceber se o Miguel Portas entende que ela é correta.
Não, o problema é o seguinte. Por um lado, há regras do jogo. Um tratado só pode entrar em vigor se todos os Estados, não é todos menos um ou menos dois, é todos o ratificarem. Esta é a regra do jogo que está definida. Não fui eu que a defini, reparo. Mas a segunda coisa é, se este tratado tivesse sido tivesse sido ratificado pelo Parlamento Irlandês, 95% tinham sido a favor. E, no entanto, bastou que se fosse para um referendo popular para se formar uma maioria contra. Ou seja, nós estamos perante uma situação que já existia também em França, na Holanda, em que mal se vai para o debate popular, as pessoas dizem, nós não queremos que a Europa continue como está, por razões muito diferentes, mas é o que dizem. E, portanto, o papel dos líderes não é o de impor a sua vontade e fingir que os referendos, afinal, não valem de nada. O papel dos líderes é o de ouvirem, por uma vez na vida ouvirem. E, portanto, encontrar-se um mecanismo que seja indiscutivelmente democrático para chegar a um novo texto.
Uhum. Portanto, o que seria sensato para si nesta altura era parar com este processo e, então, encaminhar uma possível solução para as eleições para o Parlamento Europeu no próximo ano.
Para o próximo Parlamento Europeu, o que permite a expressão, no mesmo dia, de todos os cidadãos europeus. E que daria, de facto, um verdadeiro debate sobre como é que nós queremos que a Europa seja no futuro.
Uhum. Porque, se bem que seria sempre, depois, a partir de todas essas respostas, necessário negociar, não é? Chegar a entendimentos.
Daí, a partir daí forma-se uma maioria. Se houver uma maioria para um novo texto, um novo tratado, constitucional ou não, o Parlamento Europeu pode escrever a sua primeira versão. A seguir, enviaria essa primeira versão a todos os Parlamentos Nacionais e aos Governos. E entra-se numa lógica de construção de emendas e de chegar a um compromisso. Chega-se a uma versão final do texto e, a partir daqui, todos os Estados, por referendo ou por ratificação parlamentar, mas por referendo e até no mesmo dia, podem perfeitamente submeter esse voto, esse texto à consideração. Agora, isto é, eu não garanto que daqui saia um texto. Agora, o que eu garanto é que isto é democrático, que isto faz sentido para as pessoas. Uhum. E, portanto, de outra maneira que não faz sentido nenhum. Nós não podemos passar a vida a falar da democracia, a tirar com a palavra democracia da boca para fora. E depois, à primeira vez que a democracia não dá os resultados que a gente quer, a gente diz que ela não vale. Eu não sei o que é que as populações dos outros 26 Estados, que foram proibidas por estes governos de se poderem pronunciar em referendo, o que é que teriam dito? Mas provavelmente várias delas teriam dito que este tratado não servia. E, portanto, o que é impensável é julgar que as soluções autoritárias vingam. O problema não é só de mais tempo, como diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado. Não. O problema é o de saber se os líderes europeus, que são os nossos primeiros ministros, têm o direito de, invariavelmente, sobre a vontade do povo, imporem as suas decisões, em vez de por uma vez na vida ouvirem.
Eurodeputado Miguel Portas, muito obrigada pela sua participação. Eurodeputado do Bloco de Esquerda, já vamos ouvir também mais adiante a Eurodeputada Hilda Figueiredo. Estamos a tentar ouvir todas os eurodeputados de todos os partidos, se isso for possível. Vou encontrar os primeiros ouvintes que estão inscritos na antena aberta. António Melo é vendedor, está a ligar-nos do Porto. Bom dia.
Ora, bom dia, Eduardo Maia, bom dia, ouvintes da Antena 1, da Antena Aberta. Em primeiro, eu sou a favor, sou europeísta, em partido. Segundo caso, entendo que o tratado não deve parar só porque este país não quis. Portanto, não vamos estar agora 26, se os outros todos quiserem, não vamos estar 26 à espera de um. Em meu entender.
E como é que acha que se podia resolver esse problema, uma vez que um tratado para entrar em vigor tem que ter a concordância dos 27 países, dos 27 membros?
Olha, se calhar, Eduardo Maia, se calhar o povo foi mal esclarecido, entendo eu. É possível que tenha sido mal esclarecido. E sendo assim, a única hipótese que eu vejo é mais à frente tornar a fazer o referendo. É a única hipótese que eu estou a ver viabilidade.
Portanto, a sua opinião é que o tratado deve continuar, deve avançar.
Exatamente, o tratado deve continuar, não deve parar, só porque temos 26, todos os outros países, se efetivamente disser sim, não vamos estar 26 à espera de um. Eu nunca vi democracia nenhuma assim.
António Melo, muito obrigada pela sua participação. João Gonçalves é advogado, está no Funchal. Bom dia.
Bom dia, senhor.
Estamos a ouvi-lo, João.
Bom dia. Bom, em relação ao tratado, à reprovação do Tratado de Lisboa na Irlanda, o que eu acho é que a estratégia não foi correta. Provavelmente, eventualmente, se todos os países tivessem ratificado antes os que não necessitam de referendo, a questão podia-se colocar noutros termos. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, é um problema do país.
Eu não percebi uma coisa, João. Diz que o processo não foi bem conduzido dentro da Irlanda,
não,
a nível europeu?
A estratégia global, europeia. Portanto, se calhar a Irlanda deveria ter sido aconselhada a referendar mais tarde. A referendar depois dos outros todos terem referendado. Percebeu?
Percebi, sim. O que é que acha que isso mudaria?
Eventualmente, se o tratado estivesse dependente de um último país, a Irlanda, que é o único que obrigava a fazer...
Acha que os irlandeses seriam mais pressionados psicologicamente do que tendo referendado nesta altura?
Mas não estavam agora na situação inversa de estar a pressionar toda a gente. Porque não é justo que um país com 700, não sei quantos votantes votaram contra, estejam a condicionar os 400 e tal milhões de europeus.
O que é que o João acha que devia acontecer agora, daqui para a frente?
Agora, não sei o que é que vai acontecer. Agora o que sei é que é um problema, de facto, do país também, é preciso que se diga. E acho que o que tem acontecido, o que já aconteceu, é haver umas pequenas alterações no tratado e depois o mesmo país voltar a referendar o tratado com essas alterações, provavelmente algumas alterações que possam até eventualmente beneficiar a Irlanda, e portanto acabaria com um prémio todo injusto, não é? Bom, isso é um cenário que pode acontecer, acho eu. Depois, acho que a importância da Rádio Lisboa é tal que não se pode estar sujeito a estas coisas, estes referendos que não se sabe o que vão dar e que deram neste caso uma negação. Mas repare, porque também não se sabe realmente quantas pessoas é que estariam ou que teriam teriam conhecimento do que é o Tratado de Lisboa. Vê se o indivíduo qualquer diz: ah, não votei, votei contra porque o tratado era muito complicado. Mas se calhar não tem capacidade para definir, não há uma estratégia de informação, não é capaz. De modo que esse será outro aspecto. Agora, de facto, a batata está com o governo da Irlanda. Penso que hoje vão discutir isto no Luxemburgo.
Vão discutir os ministros dos negócios estrangeiros.
Exatamente, precisamente aí, já a começar. E depois,
o Conselho Europeu é que deve ser
Não pode ficar parado. Acho que a ratificação nos outros países deve continuar. E até se encontrar uma outra solução, eventualmente.
João Gonçalves, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado,
tenho comigo a deputada do PCP, Hilda Figueiredo. Muito bom dia.
Muito bom dia.
Hilda Figueiredo, acha que o sentimento deste ouvinte faz sentido? Ou seja, deveria continuar a ratificação deste tratado ou ele está definitivamente acabado?
Eu creio que o nosso ouvinte, como aliás muitos outros, não sabem o que está no tratado em vigor. Ora, o atual tratado que está em vigor obriga a que todos os Estados-membros ratifiquem o tratado, qualquer alteração, qualquer novo tratado, para que ele possa entrar em vigor. E por isso, no cumprimento das regras da própria União Europeia, que foi quem elaborou os tratados e os aprovou, não é possível entrar em vigor o Tratado de Lisboa. A partir do momento em que um Estado, neste caso a Irlanda, através do referendo, disse não à ratificação do tratado, ele não pode entrar em vigor.
Tecnicamente, para já não é possível, mas nós vimos casos anteriores. Deixe-me só fazer a pergunta, por favor, Hilda Figueiredo. Deixe-me fazer a pergunta, porque isso penso que está esclarecido. Minimamente, acho que é um princípio que os ouvintes minimamente conhecem. Agora, nós tivemos e assistimos a casos para trás, de soluções que foram encontradas, nomeadamente em relação a Nice, em relação a Maastricht, em que houve referendos que foram repetidos. Pensa que a mesma estratégia, o mesmo caminho poderá ser seguido aqui em relação ao Tratado de Lisboa, ou entende definitivamente que esse não pode ser um caminho?
Esse não pode ser o caminho.
E porquê, no entender do PCP?
Não pode ser o caminho por várias razões. A primeira, pela própria natureza do projeto de Tratado de Lisboa, que previa quase que uma refundação da própria... própria União Europeia. A criação de um super-Estado, o lançamento das bases para a criação de um super-Estado, alterando profundamente as regras atuais de funcionamento da União Europeia. Desde logo o princípio das presidências rotativas, isso terminava, enfim, o número de comissários, haver Estados que passavam a deixar de ter durante X anos um comissário, enfim, além de aumentar as competências próprias e exclusivas da própria União Europeia, por exemplo, para Portugal, perdas enormes de soberania, como o caso da gestão única, exclusiva da União Europeia relativamente aos recursos marítimos.
Portanto, este tratado deve ser dado como acabado, como morto.
Vai muito longe, ia muito longe em todo este processo, tentando lançar as bases para a criação de um super-Estado.
Sim, sim, já o disse. Mas agora, então, em seu entender, quero ouvir, Milda Figueiredo. Em seu entender, este tratado deve ser dado como enterrado, como morto?
Sim, é evidente. Não pode haver, sob pena de também estar em causa, o próprio princípio democrático na União Europeia.
E qual deve ser o passo a seguir, então? Se o tratado de Lisboa for dado como encerrado, qual deve ser o caminho a seguir pela União Europeia?
Deixa-me ainda dizer mais uma razão para ele ser dado como encerrado. Se o povo da Irlanda maioritariamente votou contra, e se pronunciou a maioria desse povo, além do mais também, se por outro lado os outros não tiveram condições para o fazer, porque se tivessem tido, se deixassem que houvesse referendos, designadamente em Portugal, eu posso concluir que provavelmente iriam decidir do mesmo modo que decidiu a Irlanda, então os líderes europeus não podem insistir neste tratado. A única solução é acabar com ele, dar o assunto por encerrado. Vamos ter eleições para o Parlamento Europeu no próximo ano, vamos discutir em profundidade as diferentes alternativas possíveis no avanço ou não da União Europeia. Cada um tem as suas opiniões. Naturalmente que eu, quando estou a dizer que este tratado não deve entrar em... não pode, deve ser deste modo enterrado, não estou a dizer que os tratados atualmente em vigor são os ótimos, até porque tem contra o tratado que está em vigor. Mas estou a dizer, sim, que há outras alternativas. Não podemos fazer vingar um pensamento único, seja multiplicando referendos, para que os líderes imponham sempre e única e exclusivamente a sua opinião. Os líderes europeus, ao serviço, de facto, do grande patronato europeu, porque é disso que se trata, para decidirem, como fez já o Tribunal de Justiça Europeu, contra direitos fundamentais dos trabalhadores, como está a acontecer neste momento, até em Portugal, nos ataques sérios, também com, digamos, a aplicação à portuguesa da flexsegurança, do Código Laboral, etc., nas alterações que o governo português também quer fazer. E por isso nós dizemos, o único processo é, acabou, para respeitar as regras democráticas.
Já o disse, e esperar então por esse debate que será feito durante as eleições do Parlamento Europeu.
Não, deve ser cumprido depois o próprio tratado. O tratado diz o que se deve fazer. O tratado em vigor diz o que se deve fazer. Se querem alterar um tratado, convocam uma conferência intergovernamental e elaboram uma proposta. Ora, é o que têm que fazer.
É o deputado Ilda Figueiredo.
O que querem fazer é cumprir as regras. Este acabou. E, portanto, como temos eleições para o Parlamento Europeu, como creio que não há nenhumas condições neste momento para uma convocatória de uma conferência intergovernamental, então, deixemos este grande debate para a campanha eleitoral e depois vejam o que é que devem fazer se quiserem prosseguir com alterações aos tratados atuais.
Muito obrigada, deputada Hilda Figueiredo, pela sua participação, por ter vindo dar-nos também o pensamento do PCP sobre esta questão, depois da decisão da Irlanda. Vamos ao encontro de João Matos. Este ouvinte é bancário, está a ligar-nos de Benavente. Bom dia.
Bom dia.
Estamos a ouvi-lo.
Eu queria só fazer uma pergunta, para ver se a senhora me sabe.
Não sei se lhe sei responder, mas diga.
Quantos milhões de portugueses que votam têm conhecimento deste tratado?
Ah, pois, isso não lhe sei dizer de certeza.
Pois, é por praticamente
o senhor conhece?
Não. Ouço dizer
nunca
algumas
leu?
Coisas... Não consegui ler porque não sei onde é que eu ia encontrar para ler. Ouço dizer algumas coisas aqui e ali, e aquilo que ouço.
Mas o documento, inclusive, é um documento resumido, esteve, por exemplo, era acessível na página da Presidência Portuguesa da União Europeia, não era assim muito difícil de encontrá-la.
Sim, mas eu não tinha conhecimento disso. Não tinha conhecimento de onde é que eu devia procurar. Agora é assim, aquilo que aconteceu na Irlanda, se for feito nos outros 26 países que faltam, eu tenho quase a certeza que não passará em nenhum. Porque não houve, pela parte dos governos dos países, inclusive do governo do nosso país, a preocupação de dizer às pessoas o conteúdo do tratado. Eu tenho ouvido dizer, ainda agora a senhora deputada que falou disse, que o tratado em causa, o tratado em questão, pode pôr em causa a soberania de um país. Vamos lá ver. Podem estar os países mais pequenos, dos 27 países que fazem parte da comunidade, os países mais pequenos podem ter que ser governados, vamos lá, pelos países maiores, como a Alemanha, como a França, países desses. Vamos lá, isso é perdermos a nossa soberania. Quer dizer, nós perdemos, vamos perdendo tudo a pouco e pouco. Perdemos a nossa moeda, perdemos uma identidade. Qualquer dia perdemos a bandeira. Perdemos a soberania, perdemos tudo. Qualquer dia nós somos um Estado. É tipo a Europa é tipo da América. Somos um Estado federado que pertencemos a uma coisa que se diz Comunidade Económica Europeia. Se isso for explicado, se o tratado em questão for explicado a todos os portugueses, eu tenho a certeza que ninguém ou muito pouca gente vai concordar com ele. O nosso Primeiro-Ministro preocupa-se, ouvi outro dia na televisão, não sei se foi na sexta, se foi no sábado, preocupa-se é, isto é mau para a minha reputação política. Até os portugueses. Ele não se lembra dos portugueses que votaram nele e dos outros que não votaram, mas que estão sob o seu mandato. Ele só se preocupa vamos lá ver, com o currículo dele e entrega o país assim de mão beijada às grandes potências europeias.
Concluindo, o que é que o João Matos acha que deve acontecer agora, depois desta rejeição da Irlanda?
O que eu acho que deve acontecer é aquilo que disse o Miguel Portas.
E a esperar ano, pelas eleições para o Parlamento Europeu.
Se para o ano vamos ter
e discutir o assunto nessa altura.
Se para o ano vamos ter eleições para o Parlamento Europeu, quando for da campanha para as eleições para o Parlamento Europeu, pois que mostrem este tratado ou outros tratados que vão fazer, ou outros tratados que inventem, mostrem isso ao povo, porque somos nós que vamos votar. E nessa altura, quando for as eleições, será toda a Europa a escolher o tratado que acha que é mais justo para todos.
Uhum. João Matos, muito obrigada pela sua participação. Vou dar a vez a Gabriel Mendonça, é mediador imobiliário, está a ligar-nos de Alenquer. Bom dia. Gabriel?
Bom dia, ouvidor da Antena 1.
Gabriel, tem o rádio ligado, não tem?
Um bocadinho.
Desligue, por favor. Ouve-nos pelo telefone e nós ouvimos-lo com mais qualidade.
Ora, começando, tem uma pergunta que nos faz, que é o tratado, ou seja, o não do Parlamento, do referendo europeu, perdão, do referendo irlandês. Não houve mais referendos negativos porque não se fizeram. Inclusivamente em Portugal, se o senhor Primeiro-Ministro não falta a verdade, possivelmente, se calhar, também seria chumbado. Agora, voltando a uma outra questão que é muito importante, que é a questão das pessoas não estarem devidamente esclarecidas. Porquê? No nosso país acontece por diversas razões. Se for a perguntar a 50% das pessoas deste país, ninguém, ou por outra, desconhece totalmente o conteúdo do referendo, ou seja, do tratado. Acontece que, como um ouvinte há pouco falou, através da internet e através da comunicação social, isso tudo. Mas esquecemos de uma coisa, de um pormenor muito importante, que o nosso país ainda hoje tem 17% de analfabetos. E então não sabem ler, não sabem escrever, muito menos terem acesso à internet. E agora, eu digo uma coisa. A nossa diplomacia falha neste sentido. Quando começou a mediar a questão do referendo, devia ter posto uma coisa em cima da mesa que era essencial, ou todos referendavam por voto popular, ou então era aprovado por todos os parlamentos da comunidade europeia. Agora, numa coisa temos a certeza: se vai acontecer haver um arranjo entre a Irlanda e a comunidade europeia, de certo que a Irlanda não vai perder, vai sempre conseguir ir buscar qualquer coisa. E então, isso, os outros países, no fim do resto, ficarão a perder também. Portanto, há aqui uma coisa, e depois temos um defeito grande. Nós, no nosso país, ainda a precisão vai no adro, como se costuma dizer, já estamos todos a esfregar nas mãos. Somos muito otimistas. Ainda tínhamos 10 países para assinar o tratado, ou 12, já o primeiro-ministro esfregava nas mãos, tinha sido a maior vitória de todos os tempos. Isso, ele é um bocado otimista, porque estava a festejar uma coisa que ele não tinha a garantia. Estava dependente dos outros restantes Estados, que eram 10 ou 12, que ainda estavam para aprovar o referendo. É preciso um indivíduo não ser assim demasiado inteligente para festejar uma vitória. Gastamos uma fortuna louca no nosso país, que está a fazer uma coisa que a gente não tem a certeza.
Mas isso não foi para festejar a vitória, foi para assinar o tratado.
Como?
Foi para assinar o tratado, que tinha que ser assinado antes de ser ratificado.
Pois, exatamente. Mas o resto, isto é tão igual, para dar uma comparação à seleção. A seleção saiu do país numa festa, uma coisa louca, recebidos pelo Presidente da República e as estradas inundadas com gente. No fim do resto, ainda não ganhamos nada. Nunca ganhamos nada. E suponha a senhora que um dia vamos ganhar qualquer coisa, o país vai parar o quê? Um mês? Bem, também já pouco mais afeta é que parar está eu.
Gabriel Mendonça, muito obrigada pela sua participação.
Que, o nosso Primeiro-Ministro, se não falta a verdade aos portugueses, se calhar tinha o mesmo dissabor, tiveram...
Portanto, se houvesse referendo em Portugal, não é? Pois, já o disse há pouco. Obrigada, Gabriel Mendonça, pela sua participação. Vamos ouvir daqui a pouco a Bela António. Tenho comigo Teresa de Sousa, é especialista da Antena 1 em assuntos internacionais, nomeadamente na Europa. Teresa, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada pela sua ajuda aqui um bocadinho e para também ajudar os ouvintes a formarem a sua opinião. Nós ouvimos já aqui no arranque desta antena aberta os eurodeputados Miguel Portas e Hilda Figueiredo, e os dois, Bloco de Esquerda e PCP, coincidem no sentido de que, bom, já sabia que eram contra este tratado, mas coincidem no sentido de que o Tratado de Lisboa deve ser esquecido completamente e deve haver propostas sobre os caminhos e as soluções a seguir para a Europa, que devem ser dadas a conhecer a todos os europeus dentro da União Europeia nas próximas eleições para o Parlamento Europeu e das votações nos vários países que saírem dessas eleições. A partir daí deve-se começar, digamos assim, a cozinhar, entre aspas, o futuro da União Europeia. Até que ponto uma solução deste género, ou um caminho deste género, poderia ser plausível?
Quer dizer, esse caminho não tem, neste momento, não tem qualquer plausibilidade por duas razões fundamentais. A primeira é que, curiosamente, sendo, por exemplo, o PCP completamente contra a Europa, seja ela esta, seja a do Tratado de Nice, antes, quando foi o Tratado de Nice, o PCP também se opôs ao Tratado de Nice, tal como o Bloco de Esquerda, curiosamente, a Europa que eles propõem é uma Europa federal. E justamente um dos sinais mais evidentes a que temos assistido nestes últimos tempos na União Europeia, sobretudo após o alargamento da União Europeia, é que o caminho do federalismo, o caminho da Europa Federal, tinha de ser, de alguma maneira, adiado para melhores dias, porque a Europa tinha de continuar a ser um equilíbrio entre o poder dos governos, dos Estados que a constituem e as instituições europeias propriamente ditas, nomeadamente o Parlamento Europeu. Há aqui uma contradição muito engraçada, justamente quem é contra este tratado, que é um avanço no sentido da integração, propõe como solução uma via muitíssimo mais federal do que aquela que atualmente existe. Mas há também outro aspecto nesta proposta. A Europa, apesar de tudo, apesar das suas dificuldades, assenta em princípios democráticos. Os governos dos países que a constituem e que a representam no Conselho Europeu, que toma a maioria das decisões importantes, que negociou este Tratado de Lisboa são governos democraticamente eleitos, são governos legítimos e, naturalmente, a maioria desses governos e a maioria, a larga maioria das forças políticas que apoiam esses governos e que têm também uma maioria no Parlamento Europeu, defendem outra via para resolver esta crise. O que não quer dizer que haja um problema grave na Europa, que este referendo irlandês vem de alguma maneira sublinhar mais uma vez, não é uma surpresa, que é um problema da compreensão dos europeus em relação ao funcionamento da Europa, aos objetivos da Europa, às políticas europeias. Esse problema existe, é um problema debatido intensamente a todos os níveis, é um problema ao qual este tratado, mal ou bem, tentava encontrar algumas respostas positivas, nomeadamente exigindo uma participação muito mais efetiva dos Parlamentos Nacionais na formulação das políticas europeias, na formulação da legislação europeia, mas estamos agora perante um impasse e eu creio que a solução que vai ser encontrada tem de levar em conta esta incapacidade das pessoas de perceberem para onde é que vai a Europa, que é a que existe na Irlanda, mas que, por exemplo, não existe da mesma maneira em todos os países europeus. Houve referendos à Constituição Europeia que deram uma larga maioria ao sim. Não podemos generalizar a toda a Europa aquilo que aconteceu na Irlanda ou o que aconteceu na França algum tempo atrás, há 2 anos. Agora, o caminho que se encontrar é um caminho que também tem de levar em conta outra coisa que normalmente as pessoas não se dão conta e que é talvez o maior desafio que hoje se coloca não só à União Europeia, mas a todos os europeus, aos cidadãos europeus, que é um mundo em profunda transformação, é uma economia globalizada que coloca à Europa desafios tremendos se quiser manter o seu nível de vida, a sua prosperidade, a sua capacidade para influenciar a economia mundial e que, portanto, isso também é um pouco incompatível com este impasse permanente, esta crise permanente que, de algum modo, surge há 7 anos a esta parte, de uma maneira ou de outra, com o referendo francês, com o referendo na Irlanda, com crises da mais variada natureza e que impede a Europa de resolver, no fim de contas, os seus problemas fundamentais.
Desculpa interromper, mas qual é o caminho mais previsível? Temos ouvido, por exemplo, ainda hoje ouvimos o Ministro Português de Negócios Estrangeiros falar, não pôr de parte completamente a eventualidade ou a possibilidade de um segundo referendo na Irlanda. Essa tem sido uma questão levantada por vários, ou vai sendo assumida ou falada, pelo menos lançada para a opinião pública por vários chefes de Estado e de Governo, já aconteceu outras vezes, mas ao mesmo tempo diz que é preciso dar tempo ao tempo, ou seja, como se fosse preciso esperar que a memória deste referendo estivesse mais ténue para se poder voltar a falar num referendo, de forma a que isso não fosse chocante, não chocasse a opinião pública. É isso que pode acontecer?
Isso pode acontecer, mas eu acho que o que pode acontecer, e provavelmente acontecerá daqui a algum tempo, não sei, é uma decisão que eu acho que vai pertencer fundamentalmente aos irlandeses, colocados perante diferentes cenários, e aqui a questão dos cenários é que me parece a mais interessante. Justamente por aquilo que eu dizia há pouco, porque o mundo está numa transformação enorme, aliás, não é novidade para ninguém, ouvimos todos os dias falar de crise económica, crise financeira, crise alimentar, crise dos combustíveis, temos uma situação de segurança internacional altamente precária, não é preciso explicar muito às pessoas para perceberem que há uma crise enorme. E o que há de diferente nesta situação agora que enfrentamos, provocada pelo referendo irlandês, é que, de facto, os grandes países da União Europeia, e também alguns pequenos, mas aqueles que são o motor da integração, que são potências mundiais, como é o caso da França, da Alemanha, do Reino Unido, da Itália e de outros países, enfim, que têm um papel mais decisivo na política internacional e na economia europeia, não estão, creio eu, é evidentemente uma ideia, pode não ser comprovado na prática, não estão já em condições de ficar mais não sei quanto tempo à espera ou de recuar para o nível do Tratado de Nice, que, como toda a gente sabe, não permite à Europa funcionar nos termos de integração política e de liderança internacional que ela necessita. E, portanto, eu creio que não estão muito dispostos, como noutras ocasiões, a esperar que todos os países os pequenos, é o caso da Irlanda, podia ser Portugal, podia ser um dos nossos países da integração europeia, algum país de leste, não estão muito disponíveis, nem é conveniente que estejam para falar as coisas como elas são, que tudo se resolva, que tudo seja perfeito, que toda a gente esteja de acordo para avançar. Portanto, eu creio que temos neste momento em cima da mesa, como nunca tivemos antes, a hipótese de uma Europa a duas velocidades, que avançará mesmo fora do quadro institucional dos tratados da União Europeia, se for caso disso, e eu acho que isso tem aspectos positivos, mas também tem aspectos negativos, e é essa pressão tremenda sobre os irlandeses que se vai colocar daqui a 6 meses, daqui a 7 meses, e eles perceberem que terem de decidir se querem mesmo ficar na Europa de Nice e não avançar para uma Europa mais avançada, que os vai, porventura, não sei, colocar na necessidade de considerar outra vez, embora isso seja de alguma maneira, nos pareça de alguma maneira contraproducente nesse momento, na possibilidade de voltarem a referendar o Tratado de Lisboa, e por isso se fala de que um segundo referendo da Irlanda não está completamente posto de parte.
Obrigada, Teresa de Sousa, pela análise. Teresa de Sousa, especialista da Antena 1 em assuntos europeus. Vamos ao encontro com os ouvintes outra vez. Bela António é comerciante, está em Albufeira. Muito bom dia.
Doutora, bom dia, auditório. Bom, aquilo que eu teria para dizer, no fim de contas, já foi dito. Não me identifico realmente com as pessoas em causa, portanto, pudesse ser toda uma esquerda, mas só para dizer que os referendos são para respeitar. Porque senão assim não haveria interesse nenhum em fazer qualquer tipo de referendo. Portanto, era só isso, darei a oportunidade a mais alguém. Muito obrigado e bom dia.
Obrigada eu também. Vamos dar a oportunidade então a Gil Teixeira. É engenheiro civil, está a ligar-nos de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Olha, o que eu quero dizer é muito simples. Vivemos com a iniciativa da própria União Europeia. As políticas que são os vários países não é sempre que não devem trabalhar, como é óbvio. Por exemplo, em Portugal, a política em relação às pescas, em relação à agricultura, resultou apenas que nós, em português, não temos pescas, não temos agricultura. E às vezes não podem ficar no sincero com a fatalidade que aconteceu e não ser de cooperação possível. Deve ser reposta a situação à própria comunidade para retificar as políticas que falharam no passado e que serão que não falhar no futuro. Não há dúvida nenhuma que Portugal não pode aceitar uma situação como a das pescas, em que temos a maior área de águas territoriais.
Uhum.
A maior área de todos os países da comunidade não ter uma frota pesqueira como deve ser.
Uhum. Estamos a ver com alguma dificuldade, Gil Teixeira, o seu telefone, por qualquer motivo, não tem, não é muito nítido e temos alguma dificuldade em perceber o que nos diz, mas penso...
Eu vou falar mais devagar e vou falar suficientemente. Estou a dizer que as políticas produzidas nos vários países, em diversas áreas da atividade,
uhum,
são políticas que têm falhado por vezes. Como, por exemplo, em Portugal falhou a política de pescas e a política da agricultura. E que para essas políticas não podem ser uma fatalidade. E que tem mesmo que acontecer desta maneira, mas que os países podem ter dada a possibilidade das políticas falhadas no passado serem ratificadas de acordo com o próprio país e de acordo com a comunidade.
Muito bem. Gil Teixeira, muito obrigada pela sua participação. Vamos ouvir Mário Mateus, é técnico eletrónico, de eletrónica, está a ligar-nos de Oeiras.
Sim, bom dia.
Bom dia.
Bom dia para todos. É o seguinte, eu acho que há aqui uma confusão que estão a pôr a hipótese de que vão suspender, vão alterar e tudo. Porque se há leis em vigor, têm que se cumprir. E, portanto, parece que deve ser suspenso o andamento do tratado. Mas, se calhar, as pessoas até têm razão. Porque, quando nos dizem que eles votaram contra o tratado porque não sabiam o que era, eu cá já fui formador e sempre tive uma teoria. Quando os alunos não sabem, a culpa não é deles. É das pessoas que os estão a formar. Portanto, o que tenho que fazer é escrever um tratado que as pessoas percebam o que é e quando vão decidir. Sabem porque é que dizem sim ou dizem não. Porque agora dizer que as pessoas não perceberam que é muito complicado, só têm é que arranjar um método mais simples, tipo Constituição Americana ou qualquer coisa deste tipo, mas que toda a gente saiba do que está a falar. Fora disso vai ser sempre difícil. Mas aqui ainda há uma outra dúvida, que é, e se os irlandeses tivessem dito que sim, será que valia? Não diziam, vamos ter que dar mais um tempinho, esclarecê-los melhor, que é para daqui a 6 meses votarem não. Parece que isto está conduzido, têm que dizer sim. Quando dizem não, coitadinhos, temos que os educar e vão ter que acabar por dizer sim. Pronto.
Mário Mateus, pronto, está dito. Obrigada pela sua participação. Um bom dia. Vamos ouvir Joaquim Proença. Está ligado-nos de Estremoz. Bom dia.
Sim. Olá, bom dia, Dona Eduarda. Olha, já é a segunda vez que entrei em antena. Entrei uma vez para fazer uma certa homenagem ao Ministro da Saúde no dia em que foi assassinado. E, curiosamente, os criminosos reuniram-se há pouco tempo aí num sítio de Lisboa para comemorar o facto. Mas isto é a introdução, não é? Olha, eu tenho 68 anos e, curiosamente, há 50 anos eu sempre fui um europeísta. Ou seja, melhor, para mim, a minha pátria quase seria o universo. Isto foi há 50 anos. Andamos agora com reservas se queremos ou não entrar na Comunidade Económica Europeia. Ou, digamos, ratificação do tratado. Eu penso que nós estarmos com todas as consequências na Comunidade Económica Europeia é aquilo que eu chamaria orgulhosamente bem acompanhados. Eu, este tratado, que não conheço em detalhe, eu assinaria às cegas, porque realmente é estarmos na companhia dos outros países europeus muitíssimo mais avançados em todas as questões, não só em cultura, como tecnologicamente e socialmente. Ora, acontece que eu vivi grande parte da minha atividade profissional em Espanha. Eu estou reformado, não comentei, mas estou reformado pela Segurança Social Espanhola, onde realmente exerci a maior parte da minha vida. E, curiosamente, os espanhóis, que tanto nós aqui elogiamos os espanhóis, não só nos impostos, na vida diária, nas questões do petróleo, eles são totalmente a favor da Comunidade Económica Europeia. Eles tinham um objetivo, era entrar na Europa. Depois dos anos de isolamento que foram sujeitos, eles tiveram aquele objetivo, e todos, incluindo o Partido Comunista, o Partido Socialista, o Partido Popular, e todos os partidos tiveram um objetivo. Esse objetivo chamava-se Europa. E nunca ninguém discutiu questões de moedas, se perdiam a peseta ou não perdiam a peseta. Nós andamos aqui sempre com problemas, que perdemos a identidade, se perdemos o escudo. Depois, claro, os partidos, o Partido Comunista, quando me falam o Partido Comunista, farma a direção. É claro, isso nunca estarão de acordo com nada da Comunidade Económica Europeia. Isto, eu estou a referir, eu ouço a Hilda Figueiredo, a senhora Hilda Figueiredo e o senhor Portas, Miguel Portas, na questão do Parlamento Europeu. Aquilo, eu não sei, mas eles devem estar a falar para muitos portugueses, mas não para mim.
Uhum. Vamos então ouvir Joaquim Proença, se me permite, até porque tenho pouco tempo, já 12 minutos, outro eurodeputado de outra área política diferente, distinta, o eurodeputado Duarte Freitas, social-democrata, que está nos Açores nesta altura. Senhor eurodeputado, muito bom dia.
Bom dia.
Duarte Freitas, penso que está a ouvir-me.
Bom dia.
Em seu entender, na sua opinião, o que é que acha que vai acontecer daqui para a frente, tendo em conta já as reuniões que estão a acontecer no Luxemburgo e também o Conselho Europeu de quinta e de sexta-feira? O Tratado de Lisboa pode ser salvo, como alguns pronunciam, ou devemos esquecer este tratado e avançar noutra direção?
Bom, eu acho que temos que agora, com calma, ver quais são os próximos passos a dar. É óbvio que está marcado o Conselho, está marcado um conjunto de reuniões, já há muita gente a fazer uma reflexão sobre quais serão os passos seguintes, mas não nos devemos precipitar, porque, por um lado, temos que respeitar o direito de cada Estado, a Constituição irlandesa, que é obrigado ao referendo, e temos que respeitar também a vontade popular dos irlandeses. E é esse um dos princípios básicos do respeito pelo direito, do direito dos Estados e respeito do direito dos cidadãos, um dos princípios básicos da União. Mas, por outro lado, também não podemos deixar de refletir como podemos fazer andar este processo, na medida em que, possivelmente, os outros 26 Estados vão ter, com base na ratificação que vão fazer, vão ter luz verde para avançar com este tratado. Uhum.
Portanto, não dá por exterminado, digamos assim, o Tratado de Lisboa.
Eu acho que não nos devemos precipitar a anunciar desde já a morte do tratado. Devemos refletir com calma, saber quais são os passos seguintes, mas também não devemos dar passos precipitados. Agora, o que é certo também...
Mas sabendo, e porque é claro isso, não é? Isso as pessoas compreendem muito bem. Estou a falar do cidadão comum. As pessoas que me estão a ouvir compreendem muito bem que só é possível avançar com este tratado com todos os países incluídos, ou seja, não havendo, como houve, um referendo que chumba o tratado, neste caso foi o da Irlanda, também não há muitas soluções possíveis. Pois não, dentro deste rigor que a própria aplicação do tratado impõe.
Sim, poderão colocar-se vários cenários, desde logo o cenário de fazer esquecer este tratado, o cenário de esquecer um pouco o referendo na Irlanda neste momento e voltar depois com algumas alterações ou não a fazer o mesmo tipo de consulta, ou até outro cenário que seria avançar e esquecer a Irlanda. Portanto,
para o PSD, o que é mais sensato no meio de todas essas soluções?
Eu acho que neste momento o mais sensato é não haver precipitações e tentar arranjar uma fórmula que garanta a continuação deste processo, mas, por outro lado, que garanta a médio ou curto prazo a resolução do problema irlandês.
Agora, portanto, a esperança do PSD é que este tratado ainda possa vir a entrar em vigor.
Na minha opinião, é isso que se deve tentar, mas devemos, como disse, não nos precipitarmos. Mas gostaria de colocar aqui uma questão que é, aliás, o ouvinte anterior a colocou, que é muitas vezes a demagogia que se faz com estas coisas. E isso passa por todos os países e também pelo nosso, especialmente alguns quadrantes políticos, que é a demagogia fácil em relação ao tratado, como genericamente em relação a todos os políticos, se calhar, que gostam de como que bruxelizar tudo o que é problema e nacionalizar ou pessoalizar tudo o que é solução. Diariamente vemos políticos que ou inauguram uma obra ou algo positivo e nunca referem a importância de estarmos na União, a importância de Bruxelas nestas questões. Quando há um mínimo problema, chutam logo para Bruxelas, a culpa é de Bruxelas, desde as asais, etc, 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 chutam logo para Bruxelas tudo o que é problema, e isso põe na cabeça das pessoas, dos cidadãos, diariamente, as condições para que depois a demagogia fácil possa propagar como o fogo pega em terreno seco, não é? E, portanto, nós também, os políticos todos, temos que nos mudar um pouco a nossa atitude em relação às questões de Bruxelas no nosso dia-a-dia.
Em relação à imagem que passam aos cidadãos, não é?
Exatamente.
Sobre estas
matérias.
Depois
estamos a dar todos os trunfos para aqueles que querem apenas usar a demagogia para assustar as pessoas, como aconteceu agora no referendo irlandês, como saberá, desde dizer-se que a Europa, com este tratado, poderia facilitar ou liberalizar o aborto, a questão do exército serem obrigados a entregar os exércitos, coisas completamente falsas, demagógicas, mas que nos ouvintes do cidadão comum, do eleitor comum, penetram porque há no dia-a-dia dos nossos políticos, ou de muitos dos nossos políticos, também a tendência de apontar a Bruxelas tudo o que é problema, quando na maior parte das vezes não é verdade, e pessoalizar, ou nacionalizar, ou regionalizar, ou até municipalizar as soluções, quando, muitas vezes, se calhar a maior parte das vezes, essas soluções, meramente as verbas, vêm exatamente de Bruxelas.
Eu, deputado Duarte Freitas, muito obrigada pela sua colaboração e também por nos ter dado aqui o seu ponto de vista, eurodeputado do PSD. Tenho comigo também a eurodeputada socialista Edith Estrela. Muito bom dia, senhora eurodeputada.
Bom dia.
Com que expectativas têm em relação a esta reunião hoje no Luxemburgo e, nomeadamente, em relação ao Conselho Europeu, que vai estar reunido quinta e sexta-feira, no sentido de encontrar um caminho depois deste não da Irlanda?
Bom, eu espero
que
haja respostas para as expectativas dos cidadãos, ou seja, a Europa não pode mergulhar de novo numa crise institucional. Isso seria muito negativo para a Europa, para os cidadãos europeus e muito negativo para o mundo. O mundo precisa da Europa, de uma Europa coesa, de uma Europa unida, de uma Europa forte. E, naturalmente, tem que ser ponderado o resultado, não se pode apagar este resultado, mas tem que ser encontrada uma saída e, do meu ponto de vista, o Tratado de Lisboa tem de ser, a ratificação do tratado tem de continuar, porque é um bom tratado para, representa avanços em relação ao Tratado de Nice, e recordo a propósito que quando foi do Tratado de Nice, a própria Irlanda também, num primeiro referendo, votou não, e depois repetiu esse referendo 6 meses depois e já ganhou o sim. E, portanto, eu espero que isso seja possível, essa solução, uma solução idêntica ou outra solução que o Conselho venha a encontrar.
Uma solução desse género, é assim eu entender.
Governo irlandês.
Peço-lhe desculpa de interromper, mas uma solução desse género, que tem sido já ventilada, mas que também merece depois as críticas, digamos assim, dos adversários deste processo, pelo facto de se de fragilizar, digamos assim, a forma como se chega aos resultados, uma vez que é quase insistir com um país, não é? Este argumento é usado muitas vezes, insistir até que o sim apareça. Isto não fragiliza também o processo?
Bom, como deve calcular, não é fácil chegar a um consenso a 27, ou seja, a construção europeia vai-se complicando à medida que a Europa se vai alargando. Portanto, não é fácil, de facto, chegar a um consenso a 27 e contentar as expectativas, os interesses, que são muito diversos, de Estado-membro para Estado-membro. E depois, como sabe, quando se realizam referendos, há sempre assuntos laterais que são trazidos à colação, que são distorcidos e que não têm nada a ver com a matéria.
Questões nacionais, não é? Muitas vezes que são tratadas também.
E nacionais, às vezes até nem não são só nacionais, são até regionais, enfim, uma série de assuntos que são envolvidos e que não estão relacionados com a matéria a referendar. E, portanto, acho que, e também é preciso ter em conta que foi apenas uma diferença de 100 mil eleitores. Portanto, uma diferença muito pequena entre os votantes do sim e do não. Portanto, tudo isso deve ser ponderado. Por outro lado, também é importante que se diga que tão legítima é a ratificação pela via parlamentar como pela via referendária. E neste momento já há 18 Estados-membros que ratificaram o tratado, e isso não pode ser ignorado, porque parece que quando há um referendo e esse resultado é negativo, que tudo tem de imediatamente parar.
Não, então, mas nesse caso mais valia mudar as regras, não é? Que obrigam.
Pois, mas é isso que tratávamos de votar para quê?
Pois.
Mas até por isso também é importante que seja aprovado, que seja ratificado o Tratado de Lisboa, porque prevê precisamente adequar as regras à Constituição Europeia à 27. Designadamente, já tem uma cláusula que prevê que se um Estado-membro quiser sair da União Europeia, o pode fazer. Ao passo que os tratados anteriores não tinham, nunca previram isso, ou seja, achou-se sempre que era uma vontade dos respectivos povos aderirem a este projeto único no mundo, excepcional, de paz, de segurança, de progresso, e que nunca haveria ninguém interessado em sair, em abandonar esse projeto. Mas o Tratado de Lisboa prevê essa saída e prevê...
Estrela, vamos ter que fechar, vou-lhe pedir para concluir o seu raciocínio, por favor, peço-lhe desculpa.
Deixe-me só dizer, e prevê que as decisões não tenham de ser por unanimidade. Isso já é muito importante, ou seja, é mais fácil avançar-se com a Constituição Europeia depois do Tratado de Lisboa estar em vigor, até porque reforça a cidadania, reforça a participação dos cidadãos, reforça a democracia e é realmente, do ponto de vista também da Constituição Europeia, do modelo social europeu, dá mais garantias aos cidadãos.
Portanto, obrigada.
Era bom que se ratificasse. Muito obrigada.
Eurodeputada Edith Estrela, do Partido Socialista, e tentámos ouvir também o Eurodeputado do CDS-PP, mas o contacto foi conseguido já muito em cima do final deste programa. Não foi possível já, porque não havia tempo útil, de ouvir a posição do CDS sobre esta matéria. Vamos ver o que é que vai acontecer com este tratado. Vai haver novidades hoje ainda no Luxemburgo e depois, quinta e sexta-feira, em Bruxelas, com o Conselho Europeu. Tenham um bom dia. Amanhã cá estaremos na Antena Aberta para discutir consigo outro assunto a partir das 11. Até lá. Bom dia.